Agora a gente conversa também com o gerente de governança, riscos e compliance da Unimed Campinas, Renato Pagano, sobre o setor privado. Muito bom dia, doutor Renato Pagano.
Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia aos ouvintes.
Há uma grande preocupação, né, doutor Renato Pagano, com o aumento no número de casos. A gente está vendo aí um crescimento exponencial destes casos. A gente fala de pessoas que não, até o momento, estão necessitando de internações, mas com o crescimento exponencial de casos, esse caso aqui em Campinas, a pessoa está em isolamento domiciliar, a expectativa também é que cresça o número de internações. Como é que o setor se prepara, né, para conseguir absorver esse número de pessoas buscando o serviço público e o serviço privado também?
É muito parecido as ações, são muito parecidas as ações do serviço público e do privado, tá? Existe um cuidado de orientar a população, né, sobre a procura adequada pelo sistema de saúde. Então, nós estamos aí há bastante tempo já falando sobre prevenção, o acesso ao pronto-socorro somente em casos onde houver essa necessidade. Então, em casos de falta de ar, febre prolongada, isso vem sendo amplamente divulgado. Nós temos toda a preparação dos nossos serviços próprios, né, uma comunicação constante com a rede credenciada, para que os protocolos sejam unificados, né? E nós também temos aí prevenções dentro dos nossos serviços próprios, para que os nossos beneficiários em tratamento tenham essa continuidade, tenham as orientações adequadas, né? O nosso hospital Unimed Campinas também já está preparado para uma explosão de casos. Isso é esperado que aconteça dentro de 2 ou 3 semanas.
O senhor citou aí o hospital da Unimed Campinas, um hospital criado aqui para fazer cirurgias eletivas, né? Existe algum plano para que ele também pare as cirurgias eletivas? Como, por exemplo, está acontecendo agora no Hospital de Clínicas da Unicamp. A medida será tomada a partir da próxima segunda-feira, a suspensão dessas cirurgias eletivas, que não sejam, né, de grande emergência para esse paciente, para poder fazer o atendimento dessas pessoas que serão internadas por causa da Covid-19. Existe uma expectativa para utilizar esse prédio, o Hospital da Unimed Campinas?
Com certeza. O hospital já atende outros casos além de cirurgias eletivas, né? Mas realmente nós temos um volume grande de cirurgias. Esse volume vem sendo diminuído de maneira controlada, né? Não estamos suspendendo totalmente as cirurgias, mas os casos estão sendo avaliados de acordo com a necessidade, tá? Em um pico de contágio, um pico de necessidade, nós podemos suspender totalmente as cirurgias eletivas para o uso dos leitos para isso, tá?
Dr. Renato Pagano, qual as recomendações, né, ou quais as recomendações para os beneficiários, os clientes aí da Unimed? Isso serve também para outras pessoas. Como é que ela deve procurar um hospital que é credenciado? Ela deve já partir porque ela conhece, porque ela tem o atendimento até do próprio médico que faz esse atendimento dessa pessoa. Pessoa que tem diabetes, que tem problemas cardíacos e faz o acompanhamento com o médico e sabe que naquele hospital o médico trabalha. Ele deve procurar aquele hospital que já está acostumado a procurar ou deve, por exemplo, ligar para o atendimento da Unimed para saber para onde vai?
Vamos lá. Quem já está em algum tipo de tratamento, né, ele tem uma referência, ele tem os contatos dessa referência, então é sempre importante tentar sempre contato telefônico primeiro, né? Se dirigir a qualquer serviço de atendimento, de pronto-socorro ou pronto-atendimento, não é seguro, porque a expansão do vírus vai acontecer principalmente nesses locais. Então, sempre que houver necessidade, nós já estamos disponibilizando no nosso portal para cada tipo de atendimento, para cada tipo de serviço em que essa pessoa é atendida, qual deve ser a conduta dela. Então, se ela é atendida, por exemplo, no nosso centro de quimioterapia, qual é o caminho que ela deve adotar? Então, tudo isso já está disponível no nosso portal, no portal www.unimedcampinas.com.br, no aplicativo também. Então, sempre procurar um serviço. Se você ainda não tem um médico de referência, até o momento a gente está solicitando que as pessoas procurem 136, que é o telefone do Ministério da Saúde, ou 160, da Secretaria de Saúde de Campinas. Essa orientação, ela é padrão. Então, independente se o setor é público ou privado, ela é padrão. Se a pessoa receber uma orientação de procurar um serviço público para É lógico, a pessoa vai procurar o seu serviço credenciado dentro do sistema de saúde. Mas se ela receber a orientação de procurar uma unidade de saúde, procure um médico num consultório, né, telefone para um consultório. Se as pessoas receberem a orientação de procurar um pronto-socorro, aí sim ela deve procurar o serviço de urgência e emergência, mas só nos casos realmente onde houver gravidade.
E o senhor também citou isso que a gente vem citando também ao longo do tempo, né? Pessoa que tiver algum tipo de sintoma, o isolamento social, ficar em casa, mas teve um agravamento, que é a febre prolongada, né? E também a falta de ar, procurar aí sim uma unidade de saúde. Quais são os procedimentos para minimizar o risco dessa pessoa, caso ela venha a ter, né, o coronavírus, para que isso não se espalhe ainda mais? Como é que ela deve proceder? Como os familiares devem proceder com ela?
Bom, nesse momento, muito cuidado com os idosos, tá? Que é a parcela da população que vai sofrer mais com gravidade da doença, tá? Então, a gente já sabe que o percentual de agravamento da doença em pessoas com menos de 50 anos é bem baixo. Então, a primeira coisa é o cuidado com os idosos. Mas as dicas de prevenção, né, lavagem das mãos, uso de álcool em gel, mas nesse momento, onde está tendo uma explosão de casos, a nossa recomendação é que as pessoas circulem o menos possível. Não vá a shoppings, não vá ao supermercado sem necessidade, evitem transitar em transporte público sem necessidade em horários de pico. As empresas estão adotando já trabalho de home office para evitar essa circulação. Então, sempre quem puder ficar em casa, o melhor remédio é esse, né? Ficar em casa vai evitar a transmissão. O grande problema é que a velocidade de transmissão do vírus ela é muito alta. Então, o volume de pessoas em atendimento assistencial vai ser muito grande. Então, a preocupação é realmente o serviço de saúde não darem conta do volume de atendimento. Tá? Então, sempre a melhor prevenção é ficar em casa e evitar a circulação desnecessária.
E como, então, a pessoa leva essa... Ou a pessoa busca o atendimento médico? A questão é mais ou menos essa. Como é que ela consegue evitar, tendo, né, um agravamento, sentindo que tem lá algum sintoma e que a situação se agravou, está sentindo a falta de ar? O que ela pode fazer para evitar que uma pessoa, por exemplo, ao lado, ela segue para uma unidade hospitalar, também contrária à doença? O que ela pode fazer? O que o familiar deve fazer?
A recomendação é o uso de máscara, mas a gente já sabe que nós estamos com problemas de fornecimento de máscara de maneira generalizada. Então, o momento é crítico no mundo, então não vai adiantar a gente orientar. A pessoa procurar o serviço de saúde, obviamente, em caso de sintomas graves, tá? E assim que chegar no serviço de saúde, já informar sobre os sintomas para que dentro de cada serviço esse encaminhamento seja feito de maneira adequada para se evitar um contágio maior.
Nos postos, nas unidades de saúde, doutor Pagano, já é feito por uma triagem, por exemplo, como a gente até acompanha em outros países, e a gente vê, por exemplo, na Coreia do Sul, a triagem é feita em muitos locais com um termômetro. Isso já está sendo feito por aqui?
Algumas empresas já fazem isso, então nós já temos informação, inclusive, de que o primeiro caso suspeito foi de uma pessoa que teve esse tipo de procedimento, né? Dentro da universidade houve uma medição de febre na entrada, então foi assim que foi descoberto o primeiro caso suspeito em Campinas. Mas isso não tem uma recomendação geral, tá? Então, cada empresa está fazendo isso de uma forma. No caso do serviço de saúde, cada um está adotando um protocolo interno, né? Mas com certeza já está havendo isolamento de pessoas com sintomas em relação à doença.
E como também a Unimed, também os parceiros, né, estão adotando procedimentos para minimizar o impacto para os profissionais de saúde que vão atender essas pessoas. Os EPIs estão aumentando?
Essa é uma ótima pergunta. Sim, o cuidado com EPIs, com a saúde ocupacional dos funcionários que trabalham no serviço de saúde, nos nossos serviços foi muito, muito expandido. Então, existe treinamento permanente, existe o cuidado com os EPI de maneira adequada, equipamentos mais específicos, né, para cada tipo de situação. Então, sim, o treinamento é permanente e certamente os serviços de saúde credenciados estão com o mesmo procedimento. Existe uma preocupação muito grande com o volume de infectados na assistência, porque a gente observa isso no mundo inteiro. Tá? Então, além do colapso do volume de atendimentos, nós ainda temos as questões de contágio entre os profissionais de saúde. Então, existe um cuidado muito grande com isso.
porque a gente já tem uma possibilidade de colapso, né, da rede, muita procura, e aí, quando você não tem profissional, o profissional tem que ficar afastado 14 dias, atrapalha ainda mais, é o que está acontecendo e aconteceu na Itália, né?
Sim, com certeza. Então, a preocupação é muito grande justamente por esse motivo. Profissionais de saúde agora vão ser as pessoas mais ocupadas nesse processo, então, elas estarem saudáveis para a gente é muito importante.
Renato Pagano, que é gerente de governança, riscos e compliance da Unimed Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
A Unimed Campinas que agradece a oportunidade. Um bom dia a você, Flávio, e a todos os ouvintes da CBN. Um abraço.